Papa Francisco, na última sexta-feira, realizou mais uma de suas visitas de surpresa previstas para este ano jubilar. Ele visitou um centro que recupera jovens com problemas de droga, colocando em prática as obras de misericórdia espirituais e corporais. Essas obras têm a sua base no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. No decorrer dos séculos, elas foram se aperfeiçoando, encontrando por fim um fundamento teológico em Santo Tomás de Aquino. Trata-se de 7 obras corporais e 7 espirituais. O programa brasileiro recebeu em seus estúdios a superiora da Congregação da Divina Providência, a irmã Mária Ambrósio, que comenta primeiramente 3 das 7 obras corporais, relacionando-as de modo especial com a vida consagrada.
Primeiro, eu queria lembrar que antes mesmo de listar estas obras, como elas têm um nome, queria recordar que na história da vida religiosa consagrada masculina e feminina, a primeira raiz, aquele chão pronto para que o carisma pudesse nascer, para que esse chamado de Deus acontecesse, é uma obra de misericórdia, mesmo que não esteja incluído ali. Eu nem sei dizer para você nesse momento quantos fundadores a gente tem. Nós sabemos que nós somos hoje aproximadamente 2.000 congregações religiosas, mas quantas já viveram e já morreram? Cada fundador, cada fundadora, independente do tempo e do lugar, fez uma experiência de misericórdia. Sempre. A vida religiosa apostólica, é um instituto religioso de vida apostólica, nasceu porque uma determinada pessoa, uma mulher, um homem ou um grupo, viu, tocou mesmo, se deixou tocar por uma situação de miséria. Então, a experiência da misericórdia na vida religiosa é mais importante que a obra da misericórdia. Aquele ato inicial de ter visto em crianças, em jovens, em famílias, em situações específicas, um grito de Deus, né, do coração misericordioso de Deus, e ter dado uma resposta.
Então, a misericórdia é o fundamento da vida religiosa.
Exatamente. Está na raiz. Você não encontra uma fundadora ou um fundador que tenha pensado desde imediato, não, ó, a gente vai ser dono de alguma coisa, a gente vai revolucionar alguma coisa. Está sempre primeiro o grito para a gente dar uma resposta, que é o que nós chamamos de carisma, para revelar para uma comunidade humana um traço do rosto de Deus, e ele é a misericórdia.
Um desses gritos, irmã, justamente uma das obras de misericórdia, é justamente dar de comer ao faminto.
Então, se você pegar dar de comer ao faminto, dar de beber ao sedento, vestir quem está nu, por exemplo, você pega um bloco que é muito voltado para as crianças. Nossa, nós poderíamos pegar congregações femininas e masculinas, né? Em que o ato primeiro era, vamos socorrer essas crianças. Então, se eu pegasse minha congregação, veja que lindo, né? Era na Alemanha. Os meninos que perdiam os pais na guerra, eles ganhavam uma pensão, as meninas não. Então, a menina ficava ao desamparo. Ali passa uma pessoa, enxerga aquela realidade. Então, aquela criança não tem comida, aquela menina não tinha comida, não tinha roupa, não tinha o que beber, pronto. Então, a experiência da misericórdia, que aqui recebe 3 nomes ao mesmo tempo, ela está muito presente em muitíssimas congregações. No nosso caso, eram meninas, depois nós transferimos isso muito para o mundo das mulheres. Esse traço de um Deus que não tolera isso. Por que que um menino pode e a menina não? Por que que isso tem que ficar na rua? E essa é a tal da obra da misericórdia. Então, 3 desse bloco ali se voltam muito especificamente hoje. Hoje, no mundo, ninguém de nós tolera ver uma criança. Pode olhar o caso da Síria agora. Eram as crianças que eram mostradas. Então, é isso. Você veste uma criança, você dá de mamar para uma criança, faz uma mamadeira, alimenta, sustenta. Está ali a obra de misericórdia.
Foi o que a doutora Zilda Arns fez.
Claro. E quanta vida religiosa no Brasil assumiu isso junto, né?